Você está ouvindo Sete Pontos.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal.
Não fiz ainda. Estamos de volta aqui com o programa. Estou conversando com o pai Beto, do Tular, tenda de Umbanda, Liberdade, Amor e Respeito. Um beijo para vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Deixa eu mandar os abraços aqui para todo mundo. O pessoal do Facebook, Clau, um beijinho para você. O Brian Gabriel de Almeida, Ellen Mendes, um beijo. Carol Souza, abraço para você. Adri Pegoraro e Luke, beijo, meus amigos. Oi, mãe, tudo bem? Beijo, Aline Maciel, minha querida. Joelma Barros, a Helena, abraço pra você. Pessoal do Insta também, Pai Jussara, um abraço. Obrigada. Ana Maria Borges, a Tati, a Helena. Pai Renato Coradini, que honra, meu pai de santo, me ouvindo. Agora, olha a resposta, agora é de falar sério aqui, né?
Pronto pra você ver.
Sim. Beijo, Pai Renato, obrigada. Beijo na Dani também. Cris, beijo pra você também. Bom, estamos falando aqui da Umbanda Molocô, das semelhanças e diferenças, né? A Umbanda é muito rica mesmo, porque a gente tem uma Umbanda mais sincretizada com o catolicismo, tem uma parte de Umbanda muito sincretizada com o espiritismo, e tem uma grande parte de Umbanda que é mesmo da origem africana, né? Mais sincretizada, ou que traz mais elementos das nações, enfim. Sim. Que é o caso da Umbanda Molocô, como nós estamos falando aqui, né? Nos ritos tem muitas coisas parecidas. E você falou do rito do batismo, por exemplo.
Uhum.
Embora o Molocô seja mais matriz africana, o batismo é uma coisa muito católica, né?
Sim, o batismo é uma coisa católica, mas é uma coisa que ela traz.
Uhum.
Por conta da vertente ameríndia muito forte que ela tem também.
Certo. Né? É que o batismo questão... acho que todas as religiões têm, né?
Sim. A época dos índios, a época da escravidão no Brasil, que começou todos esses cultos aqui no uhum. Brasil, né? Tinha muita influência dos jesuítas, né?
Sim.
E os jesuítas faziam o batismo, assim como, né, como a gente vê muito no catolicismo, né?
Uhum.
Então, por isso que traz essas tradições, vem até hoje essas tradições. Muitas delas se perderam no tempo, né?
Sim. Mas muitas vão sendo mudadas também, né?
Sim, aprimoradas, né?
Agora, deixa eu te perguntar, porque assim, eu sei que a Omolocô começou, digamos assim, né? Teve um grande... Muita manifestação em volta de 1950, acho que foi, né? Com o Tata Tancredo.
Começou em 30, né?
30.
Com o Tata Tancredo da Silva Pinto,
uhum.
né? Ele vem de uma família com uma tradição muito grande nas religiões afro, né?
Uhum.
Pai, mãe, avós. E são pessoas muito envolvidas com os sambas. Lá no Rio de Janeiro, com as escolas de samba. Até então, não tinha assim as escolas formadas como tem hoje, né?
Uhum.
Mas tinha já alguma coisa muito forte. Então, inclusive, até o Tata Tancredo, ele ganhou um bom dinheiro, que ele conseguiu abrir uma confederação, né, uma federação lá no Rio de Janeiro, através de uma música que ele fez, que é o General de Banda, que foi um samba enredo que ele fez e ele ganhou royalties, né? Ganhou
General de Banda? Chegou o General de Banda. Essa?
É.
Olha, todo mundo conhece essa música, a autoria dele.
A autoria dele, então ele ganhou um certo dinheiro e conseguiu abrir a federação. Primeiramente foi Federação Espírita Umbandista.
Certo.
Né?
Uhum.
Depois, ao longo do tempo, foi mudando os nomes, né? Mas ele conseguiu. E ele viu que a Umbanda estava, de certa forma, perdendo muito a questão africana.
Uhum.
Né? Estavam como se desafricando, né? Estavam tirando uhum. a tradição africana da Umbanda. Já não tinha mais, algumas casas já não tinham mais atabaque.
Certo. E a gente tem hoje, né?
É.
Tem gente que chama de Umbanda Branca, Umbanda, enfim,
Umbanda
nomes diferentes, Umbanda Sagrada.
Umbanda Pura. Pra mim, todas as Umbandas são puras, mas
sim,
enfim.
Sim, claro. Mas tem muitas que não usam mesmo o atabaque, é só o canto.
São poucas, né?
Uhum.
A maioria hoje se usa o atabaque, né? Então, eles estavam perdendo muito essa questão, né? Da África. E ele tentou, de certa
retomar
tudo isso.
Uhum.
Através do jornal, como eu estava te falando, ele travou uma guerra, uma época com o Zélio, né?
Zélio Fernandinho de Moraes.
Isso.
Fundador da Umbanda...
Da Umbanda Sagrada, da Umbanda Branca, né, que eles falam.
Uhum.
Então, de um lado tinha o Zélio Fernandino e o Mata e Silva, do outro lado, o Tancredo, né?
Uhum.
Ele tinha muitos aliados também, ele tinha muitos conhecidos, muito conhecimento no Rio de Janeiro, né? Então, foi uma guerra, assim, que era uma guerra na coluna do jornal, né?
É mesmo?
Sim. Não era uma coisa, assim, né, uma guerra... baixa, né? Era uma guerra, uhum, assim, intelectual, né?
Cada um tinha uma coluna no jornal diferente?
Sim, um dia na semana,
uhum,
e ali eles travavam a guerra, de certa forma, porque um queria dizer que o seu artigo era melhor, né?
Este que a gente vê isso até hoje, né? Por aí, gente.
É, a gente infelizmente vê, né?
É.
Então ele tentou, né, trazer o lado africano de volta pra Umbanda, né? Ali que começou... a questão de, o Molocô é Umbanda ou é Candomblé, né?
Sim.
E foi muito forte. Porque o Molocô, antes, muito antes do Zélio, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciar, né? E tentar unificar as nações, que, uhum, foi uma das tentativas do, né, do Caboclo.
Essa era a ideia.
Essa era a ideia. E muito antes disso já tinha os cultos, a Exu,
uhum,
a Pombogira, nas antigas macumbas, que eles falam macumba, lá no Carioca, né? Tinha os terreiros de Macumba. Então já existia esse culto. Não tinha o nome de Umbanda.
Sim. Algum... Na verdade, eles juntaram tudo, né? Macumba,
sim,
Catimbó, Jurema. De repente, todos esses cultos tentaram unificar e chamar tudo de Umbanda. Por isso que a gente tem até hoje também, né? Essas diferenças de ritos.
Que tinha, né, o nome, né? A Umbanda, que é uma coisa milenar lá, né? Que era,
uhum,
a questão do conhecimento uno, das leis divinas, né?
Uhum.
Foi criado o nome a Umbanda e o Caboclo veio, né? O Caboclo das Sete Cruzadas veio tentar unificar. Infelizmente, ele não conseguiu um total êxito, né? Na,
sim,
época, né?
Ainda estamos na luta.
É, a Umbanda ainda é muito nova. Vamos dizer assim, né?
É verdade.
Por mais que ela tenha mais de 100 anos, ela é muito nova ainda. Então ele tentou trazer a questão Yorubá de volta,
uhum,
né? De certa forma ele conseguiu, porque a gente vê hoje, ainda existe os atabaques,
uhum,
existe o uso de erva, uso de sementes, uso de pós,
sim,
né? Usa a própria pemba, né? Que é um material sagrado, é um pó, né, mineral,
uhum,
e é um, de certa forma deixa de ser um sangue mineral. É um sangue usado ali, né? É um sangue mineral.
Esse é um assunto polêmico, inclusive, Pai Beto, que eu quero muito conversar aqui. A gente já conversou quando a gente fez uma comparação aqui entre Umbanda e Candomblé,
uhum,
e o pai Atubenganga veio aqui e falou lindamente sobre o corte e a oferenda animal, que no Candomblé eles fazem esse como um alimento, né?
Sim, sim.
Fazem a oferenda, realmente eles fazem o sacrifício animal, mas eles cozinham esse animal e eles comem, a comunidade come esse alimento. Na Omolocô também tem este corte, também tem esse sacrifício animal?
Tem. É. Muitas casas ainda o fazem.
Uhum.
Né?
Mas e como é feito? Por que é feito e como é feito esse corte, essa oferenda?
Então, como eu te falei, existem os sangues, né? O sangue animal, o sangue vegetal,
uhum,
e o sangue mineral.
Uhum.
Ainda existe o candomblé e existem algumas vertentes aí da Omolocô que usam o sangue animal.
Uhum.
O sangue animal, ele, para potencializar o que você está fazendo. Vamos dizer assim, você do número 1 você eleva para 100, né? Uma comparação assim um pouco, talvez boba, mas é mais ou menos isso o sangue. É para potencializar o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Potencializar a magia, a obrigação,
uhum,
né, o fundamento. Eu particularmente não uso. Eu troquei o sangue animal pelo sangue vegetal, que é o sangue das ervas.
Certo.
Eu troquei, eu não uso. A minha mãe de santo me ensinou assim. Ela,
uhum,
já não usa,
uhum,
né? Há muitos anos ela não usa. Ela só usa em caso de uma vida pela outra. Se uma pessoa estiver caída, uma pessoa estiver muito ruim e precisar, né, através de um jogo de búzios ou através de uma entidade vir pedir alguma coisa assim, que precise para uma pessoa que esteja muito entre a vida e a morte, ainda ela pode ser que ela faça.
É, porque se fala muito, isso é uma das coisas que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse quando veio, né? Que não haveria mais sacrifício animal. Sim. Nesta nova Umbanda, e caridade sempre, sem cobrar o trabalho. Ele falou muitas outras coisas, mas essas duas coisas são muito pontuais, assim. Sim. Então eu imagino que nesta época isso tenha sido um dos motivos de polêmica e de briga entre o Tata, que defendia ainda esse lado mais africanizado, né? Que tem essa.
Tem a questão sacrifício. Do sacrifício, do corte, né?
Sim. E é uma banda nova que nasceu com o Zélio Fernandino, que dizia que isso não podia mais fazer. Isso é uma polêmica ainda entre, né, os umbandistas.
Existe ainda, existe muito, né? Porque naquela época era muita matança, que a gente chama de matança, né? Existiam as matanças. Não que em alguns lugares ainda não façam. É você fazer o corte de uma maneira assim desordenada.
Sim.
Né? Ah, você quer assentar, fazer um assentamento de chuva, você usa o corte, você quer qualquer trabalho que você vai fazer, você usa o corte, né? São pessoas assim que não têm a instrução correta do que é o corte, do valor que é o corte, o valor que eu digo, o valor espiritual, e infelizmente acontece. Porém, eu concordo que o caboclo veio e falou que a partir daquele momento não ia existir. Não precisava mais derrubar o sangue ali para, né, para você conseguir o axé. Eu concordo com ele. Porque o sangue da erva substitui.
Sim.
E outros sangues também, como o sangue mineral que eu te falei. Né, muitos pós.
Sangue mineral é pó.
É. Pó de rocha. Né, de minério, de alguns minérios. Serve como um sangue também. Né? E o sangue vegetal, ele substitui.
Não é mais necessário.
Não é mais necessário. Não é mais necessário.
Bacana
hoje,
a gente falar
nos tempos de hoje, não é mais necessário isso.
Até porque a Umbanda preza tanto a natureza, né? Ela cultua a natureza.
Sim.
Todos os orixás são forças da natureza. E os animais fazem parte dela. Então, a gente pensar que você está cultuando, agradecendo, usando a energia positiva da natureza, e aí maltratar... Por que não deixa de ser um maltratar um animal, né? Enfim, fazer um corte. Salvo quando a gente fala que é feito como uma alimentação de todo mundo. E a gente já falou isso aqui, mas eu acho legal a gente repetir. Porque, veja, essa questão de oferecer um animal está lá, é bíblico, né? No Antigo Testamento a gente vê muito isso.
Sim.
O cristianismo veio da religião judaica, e no judaísmo eles fazem até hoje, na verdade. Matam o carneiro e se alimentam dele. Então, nessa intenção de você matar um animal, cozinhar e comer, é você dividir com o seu orixá, né, com o seu, na época, com o Deus, ou para nós humanistas, com o orixá, o seu alimento. É aquilo que você está dividindo, você divide o seu alimento com o seu filho, com os seus pais, com os seus amigos, com o seu orixá. Neste sentido, é uma coisa sagrada.
Sim.
Né? Não, então, vamos entender isso. E a gente está separando muito aqui aqueles trabalhos que dizem que não são umbanda e que não são um trabalho sagrado, que é para colocar o sangue ali para prejudicar alguém, para chamar uma entidade que não é uma entidade de luz, para fazer um trabalho para prejudicar outra pessoa.
É, infelizmente você vê muito disso nas esquinas aí, né?
Sim.
Eu há poucos dias eu vim aqui no cemitério, aqui no São Marcos, e infelizmente eu vi coisas na porta do cemitério, né? Galinha ali, né? Então hoje não tem mais necessidade disso. A pessoa ainda que acredita, que acaba se voltando para esse lado, é uma pessoa que não tem, vamos supor assim, um futuro muito bonito.
Não.
Dentro do axé, né?
Não há axé que resista, né?
É.
Bom, nós estávamos falando também dos rituais. Então, a gente falou de, para você entrar...
Sim.
Na Umbanda Molocô tem uma série de rituais. Que na Umbanda vou chamar de Umbanda Branca, mas é ruim, né? Só pra gente localizar. É a Umbanda das Sete Linhas. Só é feito todo este ritual de camarinha, de ebó e tudo quando você vai entrar pra hierarquia, por exemplo.
Sim.
Quando vai ser pai pequeno, quando vai se tornar pai de santo. Na Molocô, então, é feito pra todo mundo que entra na gira.
Sim, pra todo mundo que entra no terreiro, né, vai fazer parte daquela corrente mediúnica, é feito o ebó, depois o batismo ou o amaci, né?
Ou os dois.
Aí o anjo da guarda, né, logo depois do amaci.
E esse anjo da guarda, você só pega elementos do anjo da guarda?
São elementos.
E acrescenta no teu amaci,
isso,
é isso? E quais são esses elementos?
Primeiro se usa a pedra do anjo da guarda, que cada anjo da guarda tem um cristal.
Ah, um, né? Cristal, certo.
Seria o quartzo branco, hematita, ametista, são vários cristais, né? Se usa o cristal, se usa efum, que é um pó, ele é um pó assim, prensado, né?
Certo.
É um minério.
Uhum.
Tem algo de calcário ali junto com ele também, né? E é usado búzios, é usado orobô, é usado obi, se caso o obi do seu amaci ele estiver deteriorado por conta da água, ele começa a apodrecer e vai falhando, né?
Certo.
Você usa outro obi, é usado melado, é usado um pó específico pro seu orixá.
Uhum.
Ah, o Iansã é pó de cobre, né? Ah, Oxum é pó de ouro.
Uhum.
E assim vai, Iansã é pó de prata, Iansã não, Iemanjá é pó de prata, e assim por diante.
Tá.
E é usado algumas favas, que são as sementes, no caso a fava do divino, né, uma fava de Oxalá,
uhum.
É colocado ali junto, né, é assentado, é como se fosse assentado Oxalá junto com o anjo da guarda e junto com o seu orixá.
Certo. E aí ele faz isso e o próprio filho de santo, então, isso. Vai de tempos em tempos alimentando com água de chuva, de poço, como a gente falou.
Normalmente a gente faz isso tudo numa gira.
Certo.
É tudo feito durante uma gira. É um caboclo ou um preto velho que faz esse anjo da guarda, né?
Uhum.
Ele que faz toda a junção de todos os elementos e junta, faz o acoplamento do amaci junto. E faz todas as orações que tem que fazer, e a pessoa leva para o quarto de santo e fica lá, e ela trata semanalmente ou conforme ela puder.
Uhum.
É no mínimo semanalmente. Tem pessoas que acabam indo no terreiro mais que uma vez na semana, né?
Sim.
Normalmente se usa a vela de 7 dias, você coloca lá, ela dura 7 dias.
Uhum.
Né? Ou a pessoa às vezes vai 2 ou 3 vezes na semana no terreiro e coloca uma vela palito. Né? Mas ela que faz o tratamento. De tempos em tempos ela vai colocando um pouco mais de água, porque a água vai secando, né?
Certo.
Quando começa a espumar muito, começa a fermentar muito, quer dizer que precisa dar uma nova vida para aquilo.
Uhum.
Então é dado o ossé, é retirado tudo aquilo, é lavado e complementado com as coisas que já não dava para lavar, né? No caso, pó, o efum.
Faz de novo.
Faz de novo.
Entendi. Isso de quanto tempo? Depende de quanto
isso
tempo está ali, né? O amaci de cada um.
Tá, depende do clima, depende de muitas coisas, né?
Tá. Tá na hora do nosso intervalo de novo. A gente vai voltar falando. Tem mais rituais, né? De entrada.
Tem mais.
Já vamos falar então. Já voltamos, gente.
Seja um apoiador do programa 7 Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com e vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Você está ouvindo 7 Pontos.